Olá, seja bem-vindo a mais um Comentando BBB. Eu sou Jefferson Oliveira e hoje estou no lugar de Berg. Infelizmente, Berg Araújo não pôde estar aqui com a gente, mas no próximo ele vai estar. Ainda temos alguns dias aí de Big Brother Brasil e ele vai estar gravando aqui pelo menos os dois podcasts. Mas vamos lá, temos muito assunto para falar. A semana correu, a semana turbo do Big Brother Brasil. Comigo está o Matheus Canil, como sempre, é a nossa língua afiada da vez.
Oi, Jeff, vamos aí, reta final de BBB, hein? 3 dias pra acabar.
Pois é, faltam poucos dias para acabar, mas as coisas estão acontecendo assim rapidamente. A gente vai tentar aqui também resumir o que é que está acontecendo. Começando lá atrás, pela eliminação de Jessilane, que culminou aí também na saída hoje do Gustavo. Mas, primeiro, a gente tem que lembrar os fatos para chegar até a eliminação do Gustavo, que aconteceu na noite desta terça-feira. A Jessilane foi eliminada no domingo. Ela saiu do programa com 63,63% dos votos contra um paredão que teve ali Arthur, favorito, afinal, Douglas e Eliezer. E aí chama atenção não só a eliminação da Jesse, mas também a porcentagem que Arthur Aguiar conquistou nesse paredão, que foi 28,54%. Eu vi até algumas pessoas falando, algumas pessoas comemoraram essa porcentagem, algumas pessoas zombaram dessa porcentagem, no sentido de que houve ali uma movimentação muito grande de pessoas próximas ao Arthur, de outras pessoas que já saíram do reality show. Mesmo assim, dizem, né, essas pessoas que o Arthur não teve nem ali metade dos votos da Jessilane. No entanto, ele foi o segundo mais votado e ele teve bem mais votos do que o Douglas e do que o Eliezer. O que é que tu achou da eliminação da Jessilane a essa altura do campeonato, com o paredão que ela foi? Foi coerente essa eliminação ou não, Matheus?
Então, a saída dela era algo que a gente já esperava, né? Porque a gente tem uma sequência de paredões em que quem embate contra o Arthur acaba saindo. Como o Eliezer, que era que o pessoal queria que saísse, mas se tornou um amigo do Arthur dentro da casa, então a saída da Jessilane era algo esperado. Mas realmente o que chama atenção foi a porcentagem desse paredão, né? Mais uma vez, a porcentagem é o que chama a atenção. A Jessi não saiu com uma rejeição alta, que era o que o pessoal esperava. Né? Foi a primeira vez que o Arthur sofreu uma ameaça, mesmo que mínima, de sair, e a movimentação por trás desse paredão é que foi interessante. A gente teve Douglas e Scooby puxando mutirões contra o Arthur, né? Os ADMs deles fora da casa. Mesmo que dentro da casa, eles estão ainda aliados ao Arthur, mesmo que brevemente já, né? Uma relação bem estremecida. Fora da casa, os ADMs puxaram votos contra o Arthur. Então percebe-se que numa possível final, que o Arthur já quase está, se a gente olhar pelo histórico do Big Brother, pode correr um sério risco aí, dependendo contra quem ele for nesse paredão, nessa possível final, né? Já que a união de torcidas talvez possa tentar ameaçar o Arthur. Agora, o que chama atenção também da saída da Jessilane é que só ficou homens na casa, né? Pela primeira vez numa reta final de Big Brother, só temos homens na casa. Porque em muitos casos, na maioria dos casos, os homens se juntaram para eliminar as mulheres do famoso e saudoso quarto Lollipop.
É verdade. Bem frisado, ficaram só homens. Isso também levanta várias questões, né, nas redes sociais e tal. Eu vejo muita gente comentando sobre isso. Acho que assim, independente de guerra de gênero, que tem muito isso também, claro, tem chegou à final, tem o seu, digamos, merecimento. Mas nesse caso, eu acho que é um pouco. Realmente é um pouco incoerente, é um pouco, não sei se é errado, é a palavra certa, mas é uma coisa que chama atenção e que, pelo enredo do jogo num todo, por tudo que aconteceu, está só eles ali, e principalmente, eu fico olhando, como eu digo, esquecendo a questão gênero de ter só homens, mas os homens, não é ter só homens, mas é os homens que estão, porque é impressionante. É justamente aquelas pessoas que a gente, a maioria ali a gente não viu jogar bem, Não teve uma grande importância, porque o que é que o Eliezer tinha que tem que a Jessilane não tem para estar na final e ela não? Porque
Amizade
se a
com o
gente.
Arthur.
Pois é, se a gente for olhar para o jogo, é somente isso, porque ele não fez absolutamente nada. Ele tá ali apenas como uma versão Fiuk 2022, só que piorada, né?
É, o Gustavo falou uma coisa no bate-papo com a Rafa Kalimann nessa madrugada, já fazendo um breve salto temporal aí, de que o
Sim.
Eli era para ter saído no dia que o Vini saiu. O Gustavo errou ao indicar o Vini naquele dia, se confundiu. O Eli acabou não indo
Verdade.
para o paredão, acabou não saindo, e depois ele se juntou ali numa relação com o Arthur, que teve guerra de torcida, e aí ele provavelmente vai estar na final, porque ele não deve sair na quinta-feira e também não deve sair no domingo.
Verdade. Bem, com certeza. Foi um pequeno um dos erros do Gustavo, verdade. Pois é, e aí eu acho que a Gessilane, vou voltar aqui só concluir a parte da Gessilane, porque assim, eu não gostava do jogo da Gessilane, Matheus. Desde o início, assim, eu sempre achei que ela, com aquele papo de, ah, vou jogar com o coração, jogar. E ela falou isso no Mais Você, né? Inclusive a gente tem matérias lá, para quem não acompanhou, que tá correndo muito o jogo, vocês podem acompanhar tudo que tá acontecendo lá no portal autodefinição.com. E tem matéria sobre a participação dela no Mais Você, ela falando justamente disso, que assim, ela poderia ter entrado num jogo ali com as antigas comadres, né, o extinto, o finado grupo comadres, para poder jogar, porque assim, tudo que se voltava para a questão jogo, ela, não, mas eu tenho que ir com coração, vou jogar, não sei o quê. E foi algo até bonito depois de se ver, porque realmente viu que ela estava jogando, mas assim, ao mesmo tempo. É aquela coisa, você tem que ponderar, né? Você tem que jogar um pouco com o coração, mas você tem que ter jogo, você tem que ter estratégia, né? E aí foi isso que faltou, foi a estratégia. Fora isso, para mim, Gessilane foi uma jogadora boa. Não foi a melhor, mas foi uma boa jogadora, principalmente do meio pro fim, quando ela participou ativamente do jogo da Discórdia. Então, assim. Eu sinto muito a Gessilane não estar na final, porque era a única representante mulher que tinha. E para o Eliezer, isso que me assusta, está no final do programa, ela merecia estar.
É verdade, assim, a Gessilane cresceu muito do meio para o final, né? Nas últimas semanas do Big Brother. A Discórdia, né? A noite da Discórdia era algo que ela estava se posicionando bem, se posicionando forte e com coerência. Ela tinha uma autenticidade que era dela, né? Quando os meninos tentaram levar ela para o grupo da Disney lá, não, ela falou assim: não, porque vocês não querem aqui me proteger, vocês querem se proteger me levando junto. Não é assim que vai ser. Então eu vou votar com o que eu penso, da forma que eu penso. É o coração, é certo ou errado, não, mas eu vou na minha visão. Depois ela foi
No meu
crescendo.
tato.
Eu acho realmente que no início do jogo ela estava meio perdida. É, ela ter ficado pro Rodrigo sair, para mim, algo que eu não superei até hoje, porque ali foi um erro. Tiveram dois erros de paredões claros: a saída do Rodrigo, na semana seguinte, a saída da Nayara ao invés do Douglas. Ali a gente
Verdade.
percebeu que o Big Brother ia desandar na partir daquilo. Lógico, depois a Gessilane se provou melhor para estar até onde ela chegou, poderia ter chegado mais tarde, mais longe, do que o Douglas, por exemplo, que continua na mesmice dele lá e deve sair no próximo paredão. Esse eu acho que não, mas no próximo paredão ele deve sair, porque continua naquela mesma igualdade. Não houve um crescimento, uma evolução que até o próprio Eliezer teve, a Gessilane teve, e o Douglas não teve, por exemplo. Mas
Verdade.
assim, é aquilo. Entrou em embates contra o Arthur, a padaria ficou louca e deu no que deu, né?
Verdade. O sonho, os pães, todo mundo se juntou e disse: vamos eliminar aqui quem bater de frente com o Arthur, né? É isso. A gente não tem muito o que fazer, né? Como fãs de reality show, a gente torce para sempre acontecer uma grande reviravolta. Mas é algo assim que só um milagre mesmo poderia efetuar. Mas aí a semana passou, houve uma nova formação de. A semana passou, não.
O domingo
Perdão.
passou.
Os dias passaram, né? O domingo passou. A Gessilane eliminada e tal. E aí houve uma nova formação de paredão. Primeiro, claro, para quem não acompanhou, vou voltar a repetir. O Pedro Scooby se tornou líder, venceu a prova, se tornou líder. E aí Vamos para uma nova formação de paredão. Quem estava nesse paredão que teve o resultado nesta terça-feira foi o Eliezer, o Paulo André e o Gustavo. Só que, mais uma vez, quem bateu de frente com o Arthur foi eliminado, aí comprovando uma teoria de que o Arthur deve sim ser o grande vencedor do Big Brother. Se é legal, se é certo, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas o Gustavo é o 15º eliminado do programa, com 81,53% dos votos, algo também assim que eu não consigo entender. E eu quero que você comente sobre isso agora. Mas assim, 81,53% para o Gustavo. Eu vou dizer uma coisa logo. Eu acho que o Gustavo, de uns dias para cá, tem até se tornado um pouco chato. Acho que o discurso que o Tadeu falou também vale sim para a situação dele dentro do jogo. Ele foi um jogador que veio como se fosse o Rodrigo 2.0 que a gente esperava do Rodrigo, a gente meio que jogou para cima dele. É, dentro do jogo, de movimentar o jogo, ele tinha esse. Gustavo foi um personagem muito importante pro Big Brother, na minha visão. Porque assim, foi um cara que foi muito atacado no antes de entrar na Casa de Vidro, por causa dessa. Da chamada, que ele dizia que era um hétero top, não sei o que lá, e aquela coisa toda. E aí ele entra e o povo descobre que ele é uma peça muito mais fundamental do que a Larissa. Mas aí o Gustavo se propõe a fazer uma mudança, jogo, pá. Só que ele se apega a uma coisa que o Tadeu disse ontem, que na verdade não era benéfico nem para ele, nem para ninguém ali que é aquela coisa, ah, não foi pro paredão, vou ficar aqui. Nisso ele ia realmente, como o próprio Tadeu disse, nisso ele ia se escondendo, ele ia indo. Mas nessa altura do jogo, numa reta final, você não pode usar esse tipo de argumento, porque aí de repente você deixa de se comprometer. Só porque, não, vou botar fulano aqui, porque fulano não foi há muito tempo, mas o outro fulano fez muita coisa comigo e eu não vou colocar ele só por causa dessa lógica. Então, assim, realmente, por isso, o Gustavo, ele não foi assim, ele foi caindo de jogo, digamos assim, ele foi caindo de atitudes lá dentro, mas eu não vejo ainda o motivo de ter 81,53% dos votos. O motivo é quem, Matheus?
O motivo foi porque ele entrou em embate contra a Pararia, contra o Arthur, né? Ah, esse Big Brother tá com rejeições muito altas, coisas que não se explicam. Ninguém dentro daquela casa fez nada para ter rejeição de 80%. Ninguém. Ninguém. Até mesmo as plantas lá, a Bruna que saiu, a Larissa, não tinha motivo para ter essa rejeição tão alta. Mas sempre é aquilo, esses embates contra o Arthur fazem as pessoas terem uma rejeição muito alta. Eu até acho que o Gustavo se perdeu um pouco no jogo. Até concordo com o que você falou, com o discurso do Tadeu. Mas eu acho que não foi agora que ele se perdeu. O Gustavo entrou dentro da casa sabendo muita coisa que tinha acontecido aqui fora. Ele sabia que o Rodrigo tinha sido eliminado. Então ele sabia o porquê o Rodrigo tinha sido eliminado. Ele tinha noção do que estava acontecendo. Ele entrou tentando jogar, mirando lá o quem tinha ido no paredão, que naquela época estava mirando as plantas. Ele começou bem, né? Foi a Bruna, aí depois eles mexeram com a Eslovênia, né? Acho que o auge dele foi ter colocado a Eslovênia no paredão quando ele foi líder pela primeira vez. Então,
Verdade.
nisso ele foi até muito bem. Só que depois ele mesmo se percebeu que as coisas não estavam andando tão bem. Então, ele preferiu, na minha opinião, se esquivar, né? Se viver na sombra do grupo da Disney, coisa que o Lucas não quis fazer, para poder chegar mais longe. Se ele tivesse continuado naquele embate, o embate próximo dele ia ser o Arthur, não iria ser o Lollipop. Porque ele estava vivendo um romance ali com a Laís. Então, assim, ele ia chegar no embate contra o Arthur. Então, assim, Ele afastou esse embate contra o Arthur, se perdendo no jogo, e passou a fazer esse rodízio de votos. Ah, você não foi há muito tempo. Ah, você não foi não sei o quê. Mas esquecendo dos amigos supostamente deles, né? Amigos entre aspas, que estavam no grupo da Disney. Então, assim, acho que ele se perdeu muito porque ele teve que chegar mais longe dentro da casa. Mas logo, a gente não esperava que ele fosse chegar tão longe, pelo discurso dele heterotópico, aquilo tudo mais. Mas ele, dentro dessa edição, que é muito. Muito fraca, com participantes fracos, sem jogo, ele foi sim um bom jogador. Acho que
Foi.
poderia chegar numa final perante o que ele jogou, acho. Mas ele levou a culpa da votação de semana passada, quando ele sugeriu a ideia de colocar quem estava mais longe no paredão dos meninos lá, que foi algo batido pelo discurso do Tadeu ontem, e acabou induzindo os meninos a votarem no Arthur. E isso não foi superado. A torcida do Arthur e acabou eliminando ele ontem. Só para encerrar rapidinho, o discurso do Tadeu ontem, para mim foi excelente. Bateu nos meninos, foi excelente. Mas ele acabou dando razão ao Arthur. Então, o Arthur, que estava com a cabeça meio assim, poxa, será que tá certo? Não dormiu de noite, aquilo tudo lá. Ontem ele já pegou para ele o discurso, interpretou da maneira dele, achou que ele estava certo. Então, se assim, não mexam comigo, eu tô certo, nada de rodízio e. Se virem vocês aí, mais uma vez, toma para si algo que não era para ele. Então, assim, serviu mais para o Arthur o discurso de ontem. Porque o Gustavo saiu. Então, serviu mais para o Arthur o discurso, né?
Se bem que, Matheus, a essa altura do jogo, eu acho que se o Tadeu fala um A, ele entende um B e um C. Qualquer coisa assim que for dita, ele já pega pra si e acha que a coisa é com ele. Seja positivo ou negativo. Ele já acha
Sim.
que tudo é com ele. Então, realmente, faz todo sentido. O discurso realmente do Tadeu ali foi direto, foi muito claro para o Gustavo, mas também atingindo os outros, dizendo: olha, não faz isso não é legal. Aí ele já, opa, então eu estou
Então eu tinha
fazendo
razão.
aqui, eu já estou fazendo aqui o meu jogão certão, e é isso. O Gustavo e o. Tu falou dessa questão dele ter se esquivado de ter tido um embate direto com o Arthur. O Gustavo, ele e o Arthur viviam uma guerra, nos últimos dias, viviam uma guerra fria dentro daquele grupo. Então era claro isso. Tão claro é que os fãs do Arthur decidiram eliminá-lo. Então, assim, porque viam nele um risco, né?
Então,
Observavam nele.
e não foi a primeira vez que, quando o Gustavo foi para o paredão da primeira vez, naquele que estiver aquele embate na madrugada, com a confusão da festa com o Lucas e tudo, o Gustavo quase saiu porque teve uma briga com o Arthur na segunda-feira à noite. Então, assim, em
Verdade.
24 horas, quase ele saiu, que fizeram ele tirar naquele outro paredão lá, há mais de um mês atrás. Então, assim, essa guerra, como você falou, já vinha fria. Com alguns ataques aí, mas junta, separa, há um ganha-líder, chama outro pro VIP, e vai aquilo tudo, mas era óbvio que ia chegar em um momento que não daria mais. O Gustavo preferiu isso, ficar lá na sombra, se esquivar do Arthur, até onde deu. Talvez, se ele tivesse tido uma outra estratégia na formação da semana passada, ele estaria lá até hoje, chegaria
Sim.
numa final. Mas aí ele tentou forçar o embate. Para tentar eliminar o Eliezer. Eu só não contava que o Eliezer ia virar o maior amigo de Arthur Aguiar dentro da casa.
Esperto o Eliezer, né?
Sim.
Espertão. O Eliezer é o famoso espertão. Eu acho, o pessoal diz assim: não, mas ele é o Fiuk da temporada. Olha, eu tenho um pouco assim, lembrança de algumas coisas do Fiuk, confesso. Porque eu até acho que o Eliezer está sendo bem mais esperto do que o Fiuk. Não sei se é porque eu lembro pouco. Mas eu percebo que o Eliezer tem uma certa estratégia de jogo. Por mais que ele jogue pouco pra gente, mas lá dentro, ele tem um pouco, sabe, de quê? De VTube.
Sim.
Ele tá ali onde convém. Porque, assim, aquela relação dele com Natália, convenhamos. Pode ser que dê certo aqui fora, mas sinceramente eu não acho que isso vá andar. Até porque aquilo era conveniente naquele momento. E teve um momento que ele foi pressionado a manter aquela relação. Porque foi, né? Teve uma situação ali que aconteceu, e aí todo mundo, epa, Foi para cima, e aí, se ele não mantesse aquela relação, poderia ficar feio para ele dentro do jogo. Então, lá dentro, ele tem uma certa estratégia de jogo e é se aproximar de pessoas que, olha, tô aqui, tô bem. Então, ele está ali perto do Arthur significa muito, significa a resistência dele até a final.
Se você pensar, eu não lembro de nunca ter visto o Eliezer falar mal de ninguém dentro da casa. De falar assim, de descer o pau, de falar, não foi do Arthur, não foi de ninguém, sempre numa conveniência. Sempre ali num deslizamento, num sabonete, assim. Ele tenta se expor, mas não, ele não bate tão de frente. Até mesmo com o Scooby, que eles vivem trocando votos, tudo lá, ele vive uma relação razoável ali. Eles estão colocando o Eliezer no paredão, que já é o quarto ou quinto seguido, porque não querem colocar os amigos. Mas não porque tem motivos para colocar o Eliezer lá. Porque o Eliezer se esquiva.
Isso
É uma
é verdade.
conveniência. Essa conveniência deve levar ele à final.
E após a eliminação do Gustavo, teve a continuidade da super terça, uma terça turbo aí, que teve prova do líder, formação do paredão, e quem venceu no momento muito importante do jogo foi o Paulo André. Porque aí faltam poucos dias. Paulo André venceu a prova, uma prova que a gente não tem nem muito o que explicar. Foi uma prova que exigia uma certa habilidade, né, dos homens ali que estavam, que estão nessa quase final. O Paulo André foi muito rápido, conseguiu ali. E quem perdesse essa prova, na verdade, quem fosse o último, quem não conseguisse finalizar a prova, já automaticamente estaria no paredão. E por isso, o Douglas foi o primeiro a estar nesse paredão e o Paulo André foi o líder. O que que acontece? Paulo André na liderança, VIP. Só tem uma vaga nesta final, ou quase final. E aí ele escolhe quem? Ele escolhe o Arthur Aguiar. Matheus, comente, por favor.
Então, a vitória do Paulo André, ela foi muito importante, né? Numa reta final, você ganhar a prova, você estar imune, né? Ele está no top 4, quase, né? Faltou do 1 para poder ir para o top 3. Mas o que foi melhor para ele foi colocar Arthur no VIP. Porque Paulo André estava perdendo o posto de BFF com o Arthur Aguiar. Estava perdendo o posto de dono da padaria para o Eliezer. Com aqueles votos no Arthur na semana passada, na sexta-feira passada. Então, quando ele coloca o Arthur Aguiar no VIP, ele se aproxima de ser o novo BFF de Arthur Aguiar, o que pode ser importante caso o Paulo André esteja na próxima de paredão. Que daí a gente não sabe ainda qual vai ser a dinâmica, mas pegando outras situações, deve ser uma prova de resistência, que com o Scooby saindo, que é provável, o Paulo André deve ganhar essa prova de resistência. Pensando no histórico do programa, nessa edição. Mas se ele, caso ele esteja no paredão, vai que por acaso o Eliezer ganhe a prova, ninguém sabe, né? O Fiuk ganhou ano passado, quem vai que ele ganha a prova e vai com o paredão contra o Arthur, ele pode se salvar por estar amigo do Arthur de novo, porque estar no VIP fez o Arthur comer chocolate no quarto do líder.
Eu também acho que uma das partes mais importantes ontem à noite não foi nem a vitória dele, mas eu tô falando assim, na questão do jogo dele, eu acho que foi essa puxada aí do Arthur e até aquele comentário de dizer não, que nos últimos dias ele estava muito mal e agora eu quero passar essa final perto dele porque a gente construiu uma história e não sei o quê. Realmente, eles foram amigos, eles construíram ali uma amizade. Só que vinha bem abalada, como você mesmo diz, inclusive uma amizade que aqui fora está bem ameaçada, estava ou estava, não sei, né? E que muita gente já havia a possibilidade de muita gente fã, os fãs da padaria, né, como a gente diz, de eliminar o Paulo André por causa desse embate aí que estava surgindo. Né, desse possível embate. E agora todos esses votos recaem sobre outro quase ex-amigo de Arthur, que é o Pedro Scooby. Por quê? Houve a formação do paredão, de um novo paredão, o 17º paredão, e o Douglas já estava, né, na Berlinda, e aí vem Eliezer e Pedro Scooby. Mas essa formação é que foi a parte engraçada da noite. Porque assim, foi muito hilário. O Douglas, já na sua vaga garantida, vem a indicação do Pedro. E o Pedro claramente disse, não, não vou indicar meus amigos, então vou indicar aqui o Eli. Algo que, assim, era previsível, né? Era já esperada. Mas o pior foi depois. A votação do confessionário, que não precisava daquilo, poderia até ser outra dinâmica, eu acho. Mas, assim, eu não sei o que que eles poderiam ter feito, mas foi algo, assim, muito nada a ver. Acho que, agora pensando, que poderia ser aberto para ficar uma coisa mais assim, menos tão deprimente. Mas aí o Eliezer votou em Pedro, que era já também esperado. Aí o Arthur votou em Pedro por quê? Porque não
Porque só
tinha
podia
ninguém
votar
para
no Pedro.
votar. Só podia votar em Pedro. Aí o Pedro votou em Arthur porque também não tinha ninguém. Ele já chegou assim, o Pedro sempre com aquele ar de bom vivant, né? Tipo, que não tá ligando para o que tá fazendo. Mas dessa vez, ele tinha total razão. Ele fez, eu vou votar em Arthur porque não tem outra pessoa, né? E aí foi quando, eu acho que nesse momento, que a ficha caiu lá pro Tadeu. Que ele riu, assim, ele fez, é, verdade. E aí depois até ele fez assim, meu Deus, esse voto do Arthur e do Pedro. Porque, assim, foi nada a ver, gente. Foi algo muito não pensado pela produção, que isso poderia claramente acontecer. Então, para que confessionário, né? Entrou lá, só gastou mais tempo de um programa que já está bem arrastado, mas enfim, paredão formado. E aí o Pedro recebeu 3 votos e foi para Berlinda. O que é que você achou disso, Matheus?
Então, a edição
A
de
edição
ontem,
de
como um
ontem,
todo,
como um todo,
foi muito
foi muito
arrastada, né?
arrastada, né?
Aqueles VTs de final que ninguém entendia o porquê de ressuscitaram até as pessoas que foram excluídas, né? A Maria e o Thiago Abravanel, algo meio sem sentido, uns VTs assim que é típico de final, mas não sei se o intuito era divulgar que estava aberto as inscrições, eu não sei o que aconteceu lá. Foi algo muito arrastado. E chegou na votação, foi constrangedor. Foi deprimente aquela votação, porque eu acho assim, você colocar alguém no paredão pela prova, super ok, ainda mais que tendo lá 5 homens ainda, algo bem, mas não precisava da votação no confessionário e nem a da casa. Foi lá o Douglas, o Scooby ganhou e jogou o Eliezer, fala pro Eliezer, contra golpe, e acaba a votação ali. Não precisava votar na casa. Entendeu? Porque acabou sendo pior do que a combinação de votar em quem tava mais longe do paredão, a votação de sexta-feira. Acabou sendo pior. Porque, assim, foi algo bem xoxo, assim. A reação do Scooby é a melhor. Eu só posso votar no Arthur. Porque fizeram uma coisa, assim, muito muito estranha, muito chata, muito até desconfortável, muito engraçada, deprimente. Né? Tudo isso junto foi a votação de ontem. Foi algo assim bem ruim. Eu acho que agora a gente deve ter aí a eliminação do Scooby, né? Já se caminhando para esse resultado da votação, porque ele se posicionou contra o Arthur, né? Ah, não ele exatamente dentro da casa, mas os ADMs dele aqui fora no último paredão, no paredão entre o Arthur e a Jacilane, né? Que eliminou na terça-feira. No domingo, aliás.
Domingo,
No
aliás,
domingo.
no domingo.
Então, assim,
Então,
o
assim,
ADM do Arthur não puxou fora Scooby por enquanto, né? Porque acho que vão pressionar para ele que ele puxa um fora Scooby, que ele disse que é pessoal poder descansar e tudo mais. Mas o Scooby deve ser eliminado, porque o nosso Eliezer é amigo de Arthur Aguiar, e o Douglas está naquela situação de que deixa eu ficar aqui que quem sabe dá, né?
acho que pela primeira vez um Big Brother Brasil teve que dizer que seus ex-BBBs, pela primeira vez uma temporada, teve que mostrar que os que foram eliminados estavam fazendo sucesso. Foi o primeiro VT que eu vi assim, desse nível. Que não precisa, né, gente? Até porque quem foi eliminado desta temporada em questão, eu vejo quase como se fosse uma salvação.
Exatamente.
Então, eles ganharem alguma coisa aqui fora é o mínimo que o programa tem que entregar para eles, porque, assim, embora, como eu sempre falei aqui, acho que foi um elenco muito ruim, mas o programa ele continua sendo muito bem feito. Assim, tem as suas escorregadas, como a de ontem, mas ele continua sendo muito bem feito, bem visto. As provas, tudo foi muito legal. Só que,
Lucrando,
assim,
repercutindo em audiência.
pois é, então eles fazerem sucesso é como se eles, a produção, tivesse que comprovar que o programa tá fazendo sucesso. Não, não precisa. Isso tá claro. O que tá ruim é o jogo lá dentro. Mas aqui fora, para eles, está excelente. Quem sair, aliás, se fosse possível mandar uma mensagem para eles lá dentro, dizer assim: olha, fica tranquilo, vem te embora para aqui para fora, porque aqui tá bem melhor que aí dentro. E aí, a gente, para terminar, eu queria dizer que a nossa enquete, ela errou algumas poucas vezes. E aí eu vou dizer mais ou menos, vou dizer a porcentagem como está nesse momento, para quem não votou ainda, quem não participou, quem não participou da votação oficial e quem não tem noção assim do que está acontecendo, vou dizer aqui para vocês. Na nossa enquete há um embate ali bem curioso entre Eliezer e Pedro Scooby. Como o Matheus já tinha adiantado, o Pedro Scooby ele tá ali alvo da padaria, né? Muita gente comentando, dizendo: ó, vai sair porque você é uma cobra, chamam ele de cobra para cá, cobra para lá. E aí o Pedro aparece com 35% dos votos. Mas na frente dele, na nossa enquete, tá? O Eliezer aparece com 39%. Um pouquinho mais ali. Quase chegando a 39,60%. E o Pedro com quase 36% dos votos. E o Douglas, bem por último, com apenas 25%. Com apenas não. Mas tá ali, né? Tá quase chegando ali. Tá com 25% dos votos. Esse embate entre o Pedro e o Eliezer. Não sei se vai mudar alguma coisa, se mais para frente o Pedro vai crescer ainda mais, ou se o Eliezer. Vamos ver. É uma coisa curiosa. E você que não participou ainda da enquete, quer deixar sua opinião lá? Aproveita e acessa aí o portal autodefinição.com. Eu acho que o Pedro ele poderia ser eliminado em várias situações. Porque o Pedro ele nunca se mostrou para o jogo. Essa é a realidade da coisa. Ele nunca quis. Mas também, esse é o Pedro. A gente já percebeu isso. Ele já deixou claro. Então, assim, eliminar ele com essa justificativa hoje, tendo um Eliezer, aí eu volto a dizer, tendo um Eliezer no paredão, é super incoerente. Porque, assim, entre Eliezer e ele, eu vi muitas vezes o Pedro se posicionar do que o Eliezer. Aquela situação de que eu vou sempre ver o lado bom das coisas. Ele sempre foi esse personagem. Não sei se ele é assim na vida, mas no durante o jogo todo, ele se mostrou essa pessoa que chegou nesse ponto. E por isso eu não acho que ele deveria ser eliminado. Como eu vi alguns comentários assim: é, mas ele nunca quis mesmo. Até no pedido de votos, ele disse que não poderia ser o que fosse. Gente, ele sempre foi assim,
Eu
né?
sempre fui muito crítico ao Scooby no início, por essa questão de antijogo, de não estar ligado para nada. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu duas coisas. Primeiro, que ele se empenhava nas provas. Ele ganhou muita prova, e isso é importante para o jogo. E segundo, esse antijogo dele, entre aspas, é o Pedro Scooby. Então, o erro não é dele ser antijogo. O erro é de quem escalou ele para o programa que ele devia ter escalado. O erro começou aí, na escalação dele como participante do programa. Então, assim, acho que a gente tem que cobrar, sim, o Scooby pelo antijogo, mas no sentido de cobrar o Boninho que colocou ele lá, que ele não devia estar lá, porque ele não é padrão de participante do Big Brother.
Pois é, ainda tem isso. A inscrição, inclusive, do Big Brother Brasil 23 foi aberta, né? Então aí eu espero que façam uma seleção bem melhor, por favor, para o 2023. Mas é isso, gente. O Pedro, a gente vai comentar um pouco mais, eu acho, Matheus, que ele realmente tende a ser o próximo eliminado. E talvez a gente tem uma reviravolta aí, comente sobre o Eliezer. Mas no próximo, com certeza a gente vai comentar entre um e outro, porque eu acho que o Douglas se safa dessa.
Se safa dessa, mas deve ser o eliminado do domingo, né?
Quinta-feira.
Não, quinta-feira o Scooby,
Ah, sim, é. No
o
domingo,
Douglas, né?
verdade.
O último paredão. Ele deve ser o quarto colocado, numa prova final aí entre Arthur, PA e o Eliezer, né? O Eliezer.
Mas, Matheus, se numa final aí tá Arthur, Eliezer e Paulo André, não diz para quem você vota agora, Matheus. Não diz, segura aí, que até lá, até o último podcast a gente vai voltar. Quando tiver no último dia, a gente vai fazer uma edição bem especial aqui, vai juntar a galera toda para comentar. E você que está nos escutando, não pode perder o próximo, que vai ser já na eliminação de quinta-feira. A gente vai gravar um podcast, o Berg vai voltar aqui com o Matheus para comentar tudo o que aconteceu e você continua favoritando, continua escutando a gente em todas as plataformas de áudio digital e continua acessando também o portal altadefinição.com, porque além do Big Brother Brasil, tem outras tantas coisas, audiência da TV todo dia e também o próximo reality de confinamento que nos assustou essa semana, porque a gente esperava uma data mais à frente, e aí a Record TV, dona do Power Couple Brasil, ativou o modo turbo também, disse, não, vamos jogar logo no dia 2 de maio, e aí a gente não tem nem descanso, Matheus, já pega direto, que o próximo comentando vai ser comentando o Power Couple, no próximo, na primeira semana de maio, claro. A gente vai se despedir do Big Brother e já entra ali no Power Couple, mas você já pode saber detalhes, lista de supostos participantes, a dinâmica do Power Couple, eu vou confundir muito ainda. Você encontra lá no portal autodefinição.com, tá bom? As nossas redes sociais, você já sabe, é o siga, arroba siga portal AD no Facebook, no Twitter, no Instagram. O meu é arroba unjefferson, underline, um de único Jefferson, e o Matheus tem as suas redes.
É verdade. É arroba Mate Canil no Twitter e arroba Matheus Canil no Instagram, ambos com TH.
É isso. A gente se despede, mas esperando você lá no nosso portal todos os dias, 24 horas. O Matheus já vai sair aqui, já vai pegar um cafezinho, já vai fazer lá as audiências, porque ele já tá louco para saber o que é que aconteceu. Demais audiência ontem. E a gente se vê no próximo comentando BBB. Tchau, Matheus.
Valeu,
valeu.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Você ouviu um podcast feito pelo portal Alta Definição? Acesse agora portalaltadefinição.com e viva o entretenimento.